Olá, Fernando Martins, agora sim a ouvir-te. Muito obrigada por, como sempre, estares aí desse lado a fazer a técnica, a permitir que nós chegamos em boas condições aos nossos ouvintes. A si, que escolheu estar connosco neste final de tarde de sexta-feira, ou quem sabe no futuro, em formato de podcast na internet, seja muito bem-vindo. Mais uma edição do Chá das 5, sempre bem acompanhada. Eu estou desejosa de calar-me muito em breve, porque o nosso convidado, só para não variar, é muito especial. Hoje, Carlos Campos, radialista, produtor de rádio, também escritor, um grande amigo meu, se calhar seu também, que nos ouve. Carlos, bem-vindo.
Olá, Maria João. Viva. E um abraço para ti, Fernando Martins, também, aqui diretamente do Hotel das Salinas e para os estúdios da Terra Nova.
Carlos Campos, eu quero conversar contigo um pouco sobre o início da tua carreira enquanto radialista, quero saber das tuas experiências na Moliceiro, na Antena 1, em tantas outras rádios. Eu sei que estás aqui para falar do livro, já lá
não, vamos. Estou aqui para aquilo que tu quiseres, mas eu não... Um esclarecimento para já. Eu nunca fui profissional da rádio. Tive sempre uma profissão paralela e fiz rádio sempre, porque foi sempre um encanto para mim e foi sempre um sonho. Colaborei efetivamente na Antena 1, colaborei no antigo Rádio Clube Português, depois mais tarde vim aqui para Aveiro e acho que corri as rádios todas aqui da Aveiro.
Mas sem ser profissional, atenção,
hein? Nunca fui profissional da rádio, nunca.
Para nós que te ouvimos, és um grande profissional e, de resto, deixo que lhe diga que pode ouvir a rubrica Praia Mar na Terra Nova, segundas-feiras às 10h10 da manhã, e também ler o que o Carlos escreve no Diário de Aveiro. Então vamos deixar a rádio sossegadinha só 5 minutinhos, já lá voltamos. À minha frente eu tenho um livro que custa-me dizer aos nossos ouvintes, é espetacular, mas está esgotado.
Não está ainda esgotado, mas está quase. Mas ainda há alguns números.
Dois ou três. Histórias da gente do meu bairro e outros contos, Carlos. Pronto, que bairro isso, é este?
Isso foi. O meu bairro é a minha casa, é a minha rua, é a minha cidade, é o meu distrito, é o meu país, é o mundo. É falar daquelas pessoas com quem habitualmente nos cruzamos. Aquelas pessoas que têm uma vivência muito peculiar e que eu chamo pessoas do meu bairro, porque nós todos vivemos, quer queiramos, quer não, num bairro global. Aqui, hoje, tudo é global e podemos, assim, recordar algumas das figuras do nosso bairro e outros contos. Isto foi tudo publicado no Diário de Aveiro, semanalmente, um conto de cada vez. São contos pequeninos, porque o espaço do jornal também não é muito grande, mas são contos pequeninos que eu agora resolvi escolher 67 contos para editar este livro, que se chama exatamente Histórias da Gente do Meu Bairro e Outros Contos.
Olha, e a receita da bilheteira vai inteirinha para o Centro Comunitário
da Vera Cruz. Vai. Isso, eu fiz questão disso, porque, contrariamente ao que disseste há bocadinho, eu não sou escritor. Eu colaboro em jornais. Sempre colaborei desde os meus 20 anos. Já lá vão alguns anitos. Não muitos, mas há alguns. E tinha que editar esse livro e não queria sequer ganhar um cêntimo com esse livro. E, portanto, toda a edição, entreguei a edição do livro ao Centro Comunitário de Vera Cruz e depois tivemos, eu e o Centro Comunitário, muitos apoios. O livro saiu, fizemos uma edição de 700 exemplares.
E muito bem ilustrado também.
Aí é que está. Está muito bem ilustrado porque eu tive a sorte de contar com a generosidade de 21 artistas plásticos de Aveiro e eu gostaria que fosse a ficha técnica para que eu não me possa esquecer de nenhum e por ordem alfabética está aí mesmo junto aí. Por ordem alfabética dizes os seus nomes porque merecem, porque cada um desses 21 fez ilustrou duas histórias ou dois contos, portanto são 42 ilustrações, foi a comparticipação generosa desses artistas plásticos que são, para além de meus amigos, são grandes artistas plásticos.
Aí vai então, um grande bem-aja, Agostinho Ribeiro, Artur Fino, Beto Conde, Carlos Paes, Conceição Oliveira, Ferreira de Almeida, Gina Marrinhas, Henrique Vaz Duarte, Hélder Bandarra, Jaime Borges, Jeremias Bandarra, João Batel, João Paulino, Lopes de Souza, Lúcia Seabra, Madina Ziganchina, Mário Fernando Moreira, Milu Sardinha, Patrão Lopes, Rosa Galvão e Tânia Sardinha.
Que equipa, hein? Uau. Fabulosa. Absolutamente fabulosa e que valorizou sobremaneira este livro. Não tenhas mesmo dúvida que o livro é valorizado por essas 42 ilustrações.
Olha, depois temos muitos heróis e muitos contos. Eu abri ao Calhas e li logo a história do Leandro, um dos grandes do bairro, taxista.
O Leandro, acho que sim, que é taxista, já não me lembro. É que muitos desses contos já foram escritos há muito tempo. O Leandro, se não me engano, era presidente da junta. Pode ter sido taxista também, mas que foi presidente de cada junta do meu bairro, foi. Mas também pode ter sido taxista, porque cada um tem a sua profissão.
Eu abri ao Calhas e vai mais uma. Esta chama-se O Malvado. No meu bairro há gente das mais variadas classes sociais e profissões. Há gente boa, mas também existe quem não seja. Felizmente, os primeiros são muito mais, por isso os confrontos não são tão frequentes. Vem isto tudo a propósito do que tem acontecido ultimamente. Ricardo Malvado. Nunca soube se o apelido era mesmo esse ou se era alcunha.
Se não calhar era o outro. Ou era para rimar. Talvez fosse, não sei.
Carlos, o que é que te motiva a escrever? Como é que nascem estes contos?
Espontaneamente. Às vezes acontece. Olha, por exemplo, eu posso dar-te um exemplo. Aqui há tempos, eu sempre morei aqui na cidade de Aveiro, mas há cerca de um ano que fomos morar para Vista Alegre. E um dia, era um pai 4 da manhã, eu necessitei de me levantar e ouvi um galo cantar. Curiosamente, eu pensava que os galos só cantavam ao amanhecer. Mas ainda estava uma noite absolutamente escura e o galo estava a cantar. E eu pensei assim, olha, este galo deve estar cheio de insónias, coitado do galo. E escrevi As Insónias do Galo Tobias. Pronto. Os contos nascem assim, com esta espontaneidade. Depois sento-me ao computador, olha o que sair, sai. É assim.
E agora sim, voltamos lá ao início. Histórias da gente do meu bairro e outros contos. Estes poucos exemplares que ainda restam, Carlos Campos, podem ser encontrados onde? Quem quiser comprar um.
Exatamente. Ou no Centro Comunitário da Vera Cruz, obviamente. Ou ainda, e outra pessoa que generosamente se ofereceu para os poder vender, foi a Palmeira Ribeiro, da Árvore dos Talentos, ali na Avenida 5 de Outubro, no número 45, aqui na cidade de Aveiro. Pode ir que ela ainda lá tem alguns exemplares, mas poucos já.
Qual foi o bairro onde tu foste criado?
Foi em Coimbra. Não foi bem um bairro, mas foi realmente em Coimbra. Eu nasci em Coimbra, vivi em Coimbra até ser... Mas já estou naturalizado a verência, é preciso ver
nós
isso.
Nós sabemos, há muitos anos. Mas há vamos lá ao início, vamos a Coimbra.
Vamos a Coimbra.
Vamos, conta-nos.
Coimbra é uma cidade diferente de todas as outras, sabe-se isso, não é? Coimbra já foi a terceira cidade do país, hoje deixou que ultrapassassem em muitos aspectos, deixou que ultrapassassem. E de Coimbra hoje ainda tenho uma coisa muito grande dentro de mim que se chama Associação Académica de Coimbra. Sou um adepto da Académica e só da Académica, é preciso ver isso. E hoje as coisas não correram muito bem. A Académica foi muito bem eliminada pela Académica de Viseu, porque perdeu por 3-0, mas eu estou aqui todo FRA, e pronto, perdeu, não tem importância nenhuma, ganha para a próxima e acabou. Mas, de Coimbra, resta-me a memória de uma meninice, de uma adolescência e de alguma juventude também.
Brincaste na rua?
Sim, fui um menino de rua, autenticamente. Foi, não há dúvida nenhuma, foi um privilegiado em diversos aspectos, mas naquele tempo vivia-se muito na rua, jogava-se a bola na rua, fugíamos da polícia na rua, quando andámos a jogar a bola, com aquelas trapeiras e tudo aquilo que a juventude normalmente faz, porque às vezes criticam a juventude, mas eu, a minha juventude já lá vai há muitos anos, mas de qualquer das formas eu continuo achar que uma juventude que não tenha uma pitadazinha de irreverência não é juventude. A juventude tem que ter uma pitadazinha de irreverência. Mas controlada, devidamente controlada, e não se esquecer que vive em comunidade e que não pode, de forma nenhuma, perturbar quem quer que seja. Mas sejam, vivam a sua vida descontraídamente, têm tempo mais tarde de sofrer.
Quem é que te tirou de Coimbra e te fez vir para Aveiro e ficares por cá?
Foi a minha profissão. Eu concorri e fui colocado em Aveiro. Cheguei aqui, a primeira coisa que fiz...
Para quem não sabe.
Eu fui empregado bancário durante muitos anos. Cheguei aqui, a primeira coisa que fiz foi pedir a transferência para Coimbra. E estas coisas, sabes que era muita gente a pedir a transferência para Coimbra, se movimentava um bocadinho ou não. Eu nunca me movimentei, porque ainda hoje estou à espera, já estou reformado há uns anos, mas ainda hoje estou à espera da transferência para Coimbra, porque gostei tanto de viver cá, que aqui fiquei.
E aqui casaste.
E aqui casei, eu casei na terra da minha ex-mulher, porque não casei aqui, mas fiz toda a minha vida de casado aqui. Exatamente.
Olha, e qual foi a tua experiência assim mais marcante em Aveiro, aquela que te fez sentir, eu vou ficar por aqui? Foi em que bairro?
Olha, foi no meu bairro. Foi no meu bairro. Achei que a vida...
É o teu bairro?
É o meu bairro, que é o bairro que existe apenas na minha imaginação. Okay. E é um bairro maravilhoso.
Nós referimos nomes.
Não tenho.
Foi na Beira-Mar. Conta-nos lá. Foi nas Barrocas.
A primeira casa onde eu vivi era na Beira-Mar. Na rua Tenente Rezende. Foi quando cheguei a Aveiro, não conhecia nada nem ninguém.
Vizinhos, eu morei ali no canal de São Roque.
Então pronto, éramos vizinhos.
Toquei à tua e fui, certamente, e fugi.
E fiquei aí. Depois vim viver para Outros Combatentes. E depois acabei por ir viver. E vivi muitos anos no edifício que ainda hoje existe, felizmente. Ainda lá tenho pessoas do meu tempo a viverem. Que aqui, naquele tempo, chamavam Arranha-Céus. Que é aquele edifício que está... na Rua Mário Sacramento, aquele edifício grande que está na Rua Mário Sacramento, e aí vivi até passar aqui para
o pé da Serra. Antes do depósito de água, não é?
Antes do depósito de água, um bocado. Até que fui viver para a Avenida Santa Joana, onde estive quase 20 anos, e agora está na Vista Alegre.
De todas estas moradas, de todos estes bairros?
É o meu bairro, não é só um bairro, este é só um bairro. Eu nunca saí do meu bairro. Isto tudo é o meu bairro, estás a perceber?
Como a minha cor, não é a tua casa, é onde está o teu coração.
Exatamente. E é o meu bairro e as pessoas vivem lá e têm as suas profissões, têm o seu modo de viver, têm a sua tertúlia, têm o seu café, que é o café que cá te quero. Esse é o café do meu bairro. Tu tens algum café no teu bairro?
Claro que tenho o café do meu bairro.
Tens.
Todos temos um café do nosso bairro.
Tu também vives num bairro. Também tens um bairro imaginário.
Também tenho um bairro.
Está certo.
Tenho a minha rua. A minha rua é a mais bonita de todas.
É? Eu
é
o meu
lá bairro. O sol é mais dourado, vá. Eu percebo o que queres dizer. Carlos Campos, o nosso tempo é curto, por isso eu vou continuar aqui a fazer perguntas. Como é que a rádio surgiu na tua vida? Qual foi a primeira vez que entraste numa rádio? O que é que sentiste?
Hoje já não me lembro. Ah, talvez. Foi... nós queríamos fazer... éramos três amigos... Um deles foi um grande locutor de rádio profissional, o Sansão Coelho, que esteve na rádio até há relativamente pouco tempo. Outro, que era o Adriano Eliseu, infelizmente já desaparecido. Quisemos fazer um programa de rádio, que era a Presença Coimbra. E para fazermos, havia, para além da antiga rádio RDP, que era a emissora nacional, havia o Rádio Clube Português. Tivemos de ir a Lisboa. Eu tive de ir a Lisboa, Sansão Coelho já estava na RDP, ou seja, na Emissora Nacional, porque a RDP nasce a seguir ao 25 de Abril, antes era a Emissora Nacional, e tive de ir a Lisboa, ao Rádio Clube Português, fazer um exame, para ver se podia falar ou não falar. Isso era no tempo da censura, que isso não era de qualquer maneira. Hoje qualquer pessoa faz rádio, mas antigamente havia uma censura apertadíssima, eu lá consegui...
E tu passaste por isso tudo, não é?
Pronto, claro que passei por isso tudo, até ao nível do jornal, não é? Hoje as pessoas falam, mas a verdade é que ninguém podia falar naquele tempo. Só podiam falar aquilo que os senhores... E então pudemos fazer um programa, mas esse programa era gravado e mandado gravar. Mandado, gravado, assim é que é. E alguém o ouvia... antes dele sair.
E aprovava ou não, não é?
Ou aprovava, ou cortava o todo. Mas isto acontecia com a rádio, com os jornais, com tudo o que fosse, havia uma censura. Não há dúvida nenhuma, felizmente. O 25 de Abril, para além de tudo o que nos
trouxe... Como é que tu viveste o 25 de Abril, Carlos?
Não fiz. Não fiz porque o 25 de Abril eu não sabia o que ia acontecer. Uhum. Acordei uma manhã com uma marcha militar. Era a estação onde eu habitualmente acostumava ouvir rádio de manhã, uma marcha militar. O que é que se passa? E depois foi tudo aquilo que toda a gente conhece. Felizmente foi o fim de uma ditadura.
Sentiste alívio, alegria? O que é que
senti? A alegria lógica de se poder viver uma coisa nova. Depois do 25 de Abril. Enfim, nem tudo está bem. Nem tudo. Era absolutamente impossível. Mas é incomparavelmente melhor. Já o Churchill dizia que a democracia é o sistema político o menos mau. De todos os sistemas políticos, é o menos mau. E é, efetivamente. Pelo menos, somos livres.
Amém. Olha, eu
estava... Peço desculpa.
Tudo bem. Eu estava aqui a pensar, eu não vivi o 25 de Abril, mas sinto uma grande alegria nessa liberdade recuperada por todos, não é? Depois, qual foi a segunda experiência de rádio, ou pelo menos a tua primeira, em Aveiro?
Em Aveiro foi exatamente no Aveiro FM, que era uma rádio que pertencia ao Diário de Aveiro, exatamente. Foi aí que eu me comecei. Aliás, antes disso, ainda fui para Severo de Voga. Havia uma excelente rádio, eu hoje não sei se ainda existe essa rádio. Em Severo de Voga, ainda estive lá uns tempos. Depois, entretanto,
que
Aveiro.
O que fazias lá, nessa rádio em Severo?
Ia lá ao sábado fazer um programa. Só. Okay. Aí só ia fazer isso. Depois, aqui no Aveiro FM, que fiz vários programas durante muito tempo, estive também no Moliceiro e também na Terra Nova. Também passei para as três rádios.
E foi na Aveiro FM que eu te conheci.
Foi.
Eu, uma menina para aí
tu
com,
também
com,
lá estiveste,
com 15 anos, um pouco mais que isso.
Eu ainda me lembro disso, de quando tu entraste, fizeste lá os programas ainda.
É verdade.
Foi aí que nós nos conhecemos, claro. Exatamente. Foi isso.
Olha, Carlos, uma vida muito rica, muito cheia, cheia de histórias desta gente, do meu bairro e outros pontos. O bichinho da rádio nunca desaparece?
Não, não. É uma coisa que ainda hoje sinto muitas saudades. É por isso que à segunda-feira gosto muito de estar contigo para fazer aquela pequena crónica e tal. É uma maneira de continuar ligado. É uma maneira de dizer que eu estou aqui.
Pronto, o que é que te incomoda hoje em dia, neste ambiente... De multimédia, quem fala de rádio, de televisão, de jornal, dos livros, qual é a parte que tu mais amas, mais estimas e aquela que ainda te deixa uma inquietação?
A falsa notícia. Uma coisa terrível. As pessoas vêm para os órgãos de comunicação social e muitas vezes não têm o cuidado de dizer a verdade. O que interessa é falar. O que interessa é dizer. Mas não. Fazer rádio é uma coisa muito responsável. Ou devia ser. Porque hoje não há censura. Hoje qualquer pessoa chega e diz o que lhe apetece. Quer e o que lhe apetece. E isso não pode ser assim. Isso é das coisas que mais me magoa. E depois, também, se me permites um pouco de ouvir às vezes cada pontapé no português, que é uma coisa espantosa. Admiro-me. E depois outra coisa com a qual eu não posso, esta mania de que aconteceu há poucos anos a esta parte, é tudo em inglês. Mas mesmo membros do governo, presidente da República, toda a gente diz, fala e emprega termos ingleses, quando nós temos uma das línguas mais faladas em todo o mundo e riquíssima que é a nossa língua. É uma coisa que não consigo perceber, pronto.
Um dos aspectos que tu tocaste muito importante, e já agora assim que nos ouve, no Canal 1, no último sábado, ali por volta do almoço, na hora do provedor, uma emissão espetacular relativamente às falsas notícias, não é? À contra-informação, que todos devemos ver.
Claro.
Porque nos dá ferramentas espetaculares e nos convida à reflexão sobre aquilo que lemos, que ouvimos, que vemos e no qual acreditamos a grande maioria, infelizmente, é mesmo. Mentira.
E depois, aquilo que depois do 25 de Abril me choca mais. Olha, por exemplo, o que se está a passar, ou o que se passou recentemente aqui no CEF. É uma coisa que eu não consigo entender. Antes do 25 de Abril, nós tínhamos uma polícia que prendia, que torturava, que fazia essas coisas todas. Depois do 25 de Abril, é completamente inimaginável haver uma polícia assim.
Carlos Campos, e o que é que tu gostas mais? O que é que te deixa com um sorriso no rosto?
Os meus netos. É. São os grandes amores da minha vida. Tenho 6. Estás a ver? Sou um homem rico. Riquíssimo até. Hein? É isso.
E no ambiente da multimédia, do jornal, da rádio, da televisão, da escrita, neste caso da rádio, que era o que estávamos a falar, ou no jornal, qual é a parte que tu estimas mais?
Olha, para mostrar a minha cultura, a minha profunda cultura, é o desporto. Ainda continuo a ser ligado ao desporto. Não, quer dizer, há programas... não gosto daqueles programas de... que metem sangue, que vão à procura do sangue, aqui, ali, acolá. Esses canais de televisão, não. Isso, não suporto isso. Agora, gosto de ver um bom filme da televisão, gosto de ver um bom debate na televisão. É daqueles debates a sério, não é? Aquelas prevícias que às vezes aparecem, especialmente no campo do desporto, assim. Vamos.
Então, ouvir um relato de futebol na rádio, temos o Carlos Campos lá connosco.
O relato já não tem assim muita...
Então, em ambiente radiofónico, o que é que te atrai?
Música.
Música?
Música, sim, okay. Música.
E livros? O que é que lês? O que é que estás a ler? Qual foi o último livro assim que leste?
Qual foi o último livro que li? Foi Os Dois Papas. Foi. Acho que esse foi o último ou o penúltimo. Eu não tenho certeza já. Não tenho a certeza já, mas normalmente leio. Ah, e li as histórias... da gente, um lugar e outros contos.
E outros contos que está disponível para si. Já não restam muitos exemplares.
Esse vai ser o primeiro que tu vais ler, não é?
E espetacular.
O primeiro, quer dizer, o primeiro a seguir ao último que leste, não é?
O primeiro, eu sou próximo, uma próximo. Leitora ávida de livros. Dizia eu, e agora baralhei, estamos no fim, sabes, eu quero fazer as perguntas todas e aproveitar o tempo todo e já só temos um minuto e meio. Dizia eu, histórias da gente do meu bairro e outros contos. Restam alguns exemplares, poucos. Saiba que o valor desta obra vai direitinho para o Centro Paroquial da Vera Cruz, muito bem ilustrado com estes 21 artistas plásticos que há pouco nomeámos. Carlos, no fecho desta entrevista, deixa-me agradecer-te. É um gosto ter-te connosco, é um
não,
gosto.
Eu acho que estar aqui deste lado do microfone é muito mais difícil do que estar aí desse lado, sabes?
Concordo contigo.
Eu desse lado estive muitas vezes deste lado. Não te vou dizer que foi a primeira vez, mas já não me lembro de ter estado deste lado. Deste lado é muito mais difícil, sabes? Eu estou muito mais à vontade aí. Não queres trocar comigo? Eu agora faço-te uma entrevista.
Não, não quero. Estou a adorar assim. Prefiro assim.
É? E Carlos, tens razão, que assim é muito melhor.
Um querido amigo desta casa, não só do Hotel das Salinas, da Rádio Terra Nova, como viu de tantas outras rádios, do Diário de Aveiro, um amigo de muita gente, um homem incrível, especial, que pode ouvir na Terra Nova às segundas-feiras também e ler no Diário de Aveiro e agora em livro, nesta história compilada das histórias da gente, do meu bairro e outros contos. Eu tinha mais perguntas para ti, o tempo acabou, Carlos. Ficamos por aqui.
Um beijinho. E muito obrigado. Foste muito querida, como sempre.
Boas
até segunda-feira, às 10h10, sensivelmente.
Lá estaremos.
Lá estaremos.
Fernando Martins, a ti voltamos, ainda sem som de retorno, espero que estejas aí desse lado, olha. E corta-me o pio quando achares que deves, que está na hora, porque eu não ouço nada.
Resolveremos o problema. Muito bem, foi o programa Chadas 5 na Terra Nova, emissão de sexta-feira. Seguimos com a nossa emissão regular.
Às sextas, a partir das 5h30, conheça as pessoas, as instituições, as entidades que ajudam no progresso da região.